quarto e último bloco do Questão de Classe, nosso programa de hoje falando sobre a história da física, baseado no livro Perspectivas em História da Física, do professor pós-doutor Luiz Roberto Evangelista. Ele é professor titular de Física Teórica da Universidade Estadual de Maringá e está lançando pela editora Ciência Moderna esse livro sobre a história da física, dos babilônios à síntese newtoniana. Esse é o volume 1. Professor Luiz Roberto Evangelista já está trabalhando no segundo volume, que aí ele continua, né, essa discussão depois de Newton até todo o momento presente, né, que nós temos os grandes cálculos, as grandes descobertas, enfim, muita coisa diferente nesse momento que a gente está vivendo. Nós falávamos no bloco anterior sobre o nascimento da ciência moderna. A gente saía um pouquinho já dos gregos, porque foram os gregos que nortearam boa parte do pensamento que a gente tem sobre a física, desde lá, o período da Grécia, até o Renascimento, né? Até o período do Renascimento, que é onde acontece, é onde nasce a ciência moderna. O senhor falava da importância de Copérnico, e aí a gente tem principalmente Newton na sequência, é isso?
Perfeito. A ideia, quando nós escrevemos o livro, como se trata de um período muito, muito longo, né, a ser coberto, escolhemos um problema, que é o chamado problema de Platão, sobre o movimento nos céus. Né? Platão propunha aos seus discípulos como explicar os movimentos que eram vistos, mas admitindo duas hipóteses, que os movimentos fossem sempre circulares e que os movimentos fossem sempre uniformes. Então a gente acompanha todo o debate, as teorias geocêntricas, aquelas que têm a Terra como centro desses movimentos. Nós vamos acompanhar até Copérnico, sobre quem eu vou falar daqui a pouquinho. E, por outro lado, a partir da obra de Aristóteles, nós temos o problema do movimento local. Né? O que é que move um corpo quando ele deixa a mão do arremessador, por exemplo? Porque na física de Aristóteles, era uma física falsa, mas ele dizia que tudo que é movido por outrem. Até rompermos com isso, né, você tem então o fio, a história da física aqui adotada, digamos, a gente usa esses dois fios condutores. Por quê? Porque é mais ou menos, não digo consenso, entre historiadores não há muito consenso, mas uma grande parte dos historiadores concorda que a ciência moderna, a física moderna, surge quando a física da Terra, digamos assim, se junta à física dos céus, quando a física celestis, né, do latino, se junta à física terrestris. Então, a obra de Copérnico, um grande tratado chamado De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre as revoluções dos orbes celestes, né? Essa obra foi publicada em 1543, no ano da morte de Copérnico. E ali se propõe um sistema heliocêntrico, quer dizer, o Sol é o centro do sistema solar, com os demais corpos girando em torno dele, a Lua girando em torno da Terra. Para defender esta obra, porque esta obra propunha, uma obra revolucionária, que exigia uma física diferente para explicar o que a gente via, porque afinal, eu vejo o Sol nascer e o Sol se pôr. Então eu preciso de uma física, né, que funcione. A física do sistema antigo funcionava, as coisas estão aí, a Terra está parada, as coisas caem ao pé, uma pedra lançada ao pé de um mastro cai ao pé do mastro, aproximadamente. Numa Terra em movimento, muita gente se perguntava, essa pedra não cairia em outro lugar? Pois bem, o esforço para construir uma nova física deu origem à nova física. Quer dizer, o esforço para responder a essas exigências da teoria de Copérnico deu origem à nova física, e o grande nome que desponta é o nome de Galileu Galilei, que, ao mesmo tempo, em 1610, publica os Sidereus Núncios, que são os resultados de suas observações astronômicas com a luneta. É ele quem introduz a luneta na ciência, é ele que introduz o conceito de experimento, realmente, quer dizer, o experimento é a experiência que vai verificar se uma hipótese é correta. Então nós temos um nome símbolo da revolução da física, do surgimento da física moderna, que é Galileu. E isso vai custar a ele muito, porque ele vai ter de defender esses pontos de vista e vai ser condenado por duas vezes. Né? Vai ter problemas com a Inquisição, com a Igreja, e vai ser condenado duas vezes. Mas daí nasce uma nova ciência. E em seguida, né, contemporaneamente, aparecem Descartes, um pouco mais tarde Huygens, e por fim Newton, que faz a chamada síntese newtoniana. Então nós temos um período de nascimento da física moderna, simbolicamente vai de 1543, a data do De Revolutionibus, até 1686, quando se publica o grande tratado de Newton, né, o tratado, os princípios matemáticos da filosofia natural.
É um período bastante produtivo, né? Porque se a gente pensar que durante muito tempo a gente tinha algumas referências, né, de pesquisadores, né, de pessoas que a gente poderia considerar que pensaram a física, nesse período entre 1500 até quase o final do século XVII, né, ou seja, isso, 1680, a gente tem vários outros nomes já discutindo, estudando, tratando
desse... Aí houve uma efervescência mesmo, né? A gente acaba pensando alguns, e isso é um erro. Quando se faz história, você precisa tentar...
Você pega as principais levar. Referências.
E aqui você é obrigado a se ater, porque se trata de um panorama, né? Por isso que um historiador faria um trabalho mais completo de preencher todas essas lacunas. Aqui a gente, simbolicamente, há uma frase do Newton, que ele diz assim, eu vi mais longe... A frase não é do Newton, a frase é de um monge, Bernardo Silvestre, do século XIV, mas o Newton a usa e diz que ele viu mais longe porque ele estava sobre os ombros de gigantes. Nesse meio, eu não mencionei, mas nós temos um gigante, um dos maiores cientistas de todos os tempos, que se chama Johannes Kepler. O primeiro a introduzir uma lei realmente científica, as leis de Kepler, né, em ciência. Temos um grande observador, Tycho Brahe, que fazia observações astronômicas a olho nu, quer dizer, não havia o telescópio, que eram incrivelmente precisas. Tão precisas que Kepler rompeu com o dogma do círculo e introduziu a elipse em astronomia, justamente porque ele confiava demais na argúcia, na precisão das observações a olho nu do Tycho Brahe. Eu vou ser obrigado a romper com o dogma dos pitagóricos do círculo, porque as observações do Tycho eram muito precisas. Ele não ia errar tanto assim. Então, são histórias fascinantes que a ciência também... nos mostra, né?
Bom, eu gostaria de continuar esse papo, professor, sem dúvida, porque estou aprendendo muito, né? E durante essa conversa aqui percebi, inclusive, em vários momentos, como que a gente utiliza, inclusive, conceitos de maneira equivocada, e a gente percebe como que da física a gente entende tão pouco, né? E como que, às vezes, um campo do conhecimento tão necessário, às vezes fica restrito apenas a alguns poucos. Eu acho que talvez sua obra colabore também para isso, né?
Eu espero, um pouquinho modestamente, né?
Para que a gente possa descobrir de maneira agradável um pouco da física, mesmo para quem não gosta muito de matemática, não gosta muito dos cálculos, né, da física, que são, inclusive, mais elaborados. Professor, foi um prazer recebê-lo.
O prazer foi meu. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos.
O lançamento do livro, dia 13 de abril, na 19, Livraria 30, Cultura.
Livrarias Curitiba.
Livraria Curitiba, lá no
Shopping
Catuaí. 7:30 da noite.
7:30 da noite.
Tá certo. Tá. Fica o convite. Esse é o professor Luiz Roberto Evangelista, pós-doutor em Física, nosso convidado aqui no Questão de Classe. A gente se fala na próxima quinta-feira, às 4 horas.